Hoje é domingo, 16 de dezembro, o fim do mundo capitalista na Bolívia, a queda de Cristina Kirchner, o massacre nos Estados Unidos, a crise de valores da humanidade, um tratamento de elefantes inusitado, o não que Itália grita a Berlusconi e uma viagem pela Jamaica. A Bolívia vai celebrar o fim do mundo capitalista no dia 21 de dezembro, com a saída da Coca-Cola e da McDonald's do país. Os responsáveis bolivianos acreditam que a decisão da retirada da marca norte-americana de bebidas da Bolívia estará em sintonia com o fim do calendário maia e será parte da festa para celebrar o fim do capitalismo e o começo da cultura da vida. O 21 de dezembro é o fim do egoísmo, da divisão. Esse dia tem que ser o fim da Coca-Cola e o começo do mocochinche, o sumo de pêssego, afirmou um dos líderes do país. Segundo o governo, a decisão de deixar de comercializar a Coca-Cola está associada com o perigo que o consumo de refrigerantes representa para a saúde. Já a McDonald's sai da Bolívia por vontade própria. A cadeia de fast food registra prejuízos desde que entrou no país, há 14 anos. Uma situação inédita para o gigante norte-americano. Isto porque a Bolívia conserva a culinária tradicional e dá valor ao ritual de preparação da comida, o que ditou ou terá ditado o fracasso do McDonald's no país. É o fim do mundo boliviano para estas duas empresas, dia 21. Mais abaixo, na Argentina, Cristina Kirchner vê a popularidade despencar. A viúva de Néstor, aquela que já chegou a ser apelidada de Nova Evita, está a braços com um país que se afunda em contas maquilhadas e em recuos significativos no crescimento económico. A inflação atinge os 25%, segundo consultoras privadas, 9%. Diz o Executivo. As privatizações por teimosia da Presidente, como foi o caso da Repsol, o abrandamento de procura por parte da China, tudo está a fazer da Argentina um país que é tudo menos próspero. E Cristina, a viúva cheia de garra, está a perder o controle de um país que já teve a seus pés. Os níveis de popularidade nunca foram tão baixos. A luz ao fundo do túnel não parece estar para breve. Cristina arrisca-se a deixar o país pior, muito pior do que encontrou, e saindo sem a glória e o reconhecimento que tantos em tempos lhe quiseram dar. Ainda na América, mais acima, subimos até Newtown, no Connecticut. A cidade acordou em choque na passada sexta-feira. 27 pessoas mortas naquele que é, até hoje, o pior massacre numa escola norte-americana. Um atirador, Adam Lanza, 20 anos, entrou na escola primária de Newtown e matou 6 adultos, professoras e 20 crianças. À queima-roupa, a polícia afirmou já durante o fim de semana que praticamente todos os corpos tinham mais do que uma bala. No final, quando ouviu as autoridades chegar, Adam Lanza suicidou-se. O massacre chocou o país e o mundo e voltou a levar Obama às lágrimas durante um discurso de homenagem às vítimas. Mas e agora? A administração Obama vai finalmente tomar medidas em relação ao lobby das armas no país. As 3 armas de fogo utilizadas pelo atirador foram compradas legalmente pela mãe. Chegaram-lhe às mãos da mesma forma fácil que a comida lhe chegava todos os dias. Este foi o pior, mas foi mais um tiroteio nos Estados Unidos. E é urgente haver medidas que travem o acesso a armas de fogo num país já tão mutilado por ataques do mesmo género. É desta, Mr. Obama. No regresso, depois de umas merecidas férias, Gabriel Castro fala precisamente de como estamos todos a tornar-nos pessoas piores. Uma reflexão no fim de uma semana sangrenta no mundo. Na habitual rubrica, Vera Cruz.
Podemos ter poucas certezas hoje em dia. Uma delas, entretanto, é cristalina. O mundo está ficando um lugar pior. Não acredito que a maioria das pessoas seja má. Os maus, entretanto, se mobilizam de forma tão intensa que os bons, crédulos de que para superar a aplicação de uma ideia equivocada basta refutar essa ideia no campo intelectual, não notam que estão em guerra. O caso do aborto é o exemplo mais incontornável. Os últimos 40 anos, marcados por sucessivas vitórias do movimento abortista, foram o período exato em que os cientistas descobriram que o bebê dentro do ventre da mãe tem um código genético independente no instante seguinte à concepção e, conforme vai se desenvolvendo, transforma-se rapidamente em um ser complexo que chora, sente dor, tem atividade cerebral intensa e reconhece a voz da mãe. Outro exemplo, o Muro de Berlim caiu há 23 anos, todos os regimes revolucionários terminaram em genocídio, cubanos e chineses esperam, ávidos, por uma adesão maior à liberdade de mercado, Mas, enquanto isso, em universidades ocidentais de países capitalistas, é imensamente mais fácil encontrar um socialista militante do que um ardoroso defensor do liberalismo. Ter razão não é o único fator importante para vencer uma guerra de valores. Por vezes, nem mesmo é o fator mais importante.
Vera Cruz é um espaço da autoria do jornalista Gabriel Castro, diretamente de Brasília para Lisboa. De um pouco mais a sul, Juliana Miranda conta uma inusitada, embora muito séria, história que envolve elefantes e vodka no habitual espaço de ciência.
Funcionários do governo russo decidiram dar uma solução local para salvar dois elefantes que estavam sofrendo risco de hipotermia. Deram vodka para os bichos. Após um acidente com um trailer que os transportava, dois elefantes de um circo polonês acabaram expostos ao temido frio da Sibéria, uma das regiões mais geladas do mundo. Os animais tiveram as pontas das orelhas congeladas e estavam a caminho da morte por hipotermia quando uma equipe de resgate decidiu administrar uma solução de água quente com vodka para esquentar os bichos. Segundo representantes do governo russo, os animais urraram e se agitaram. Houve até quem arriscasse dizer que eles tinham gostado. Especialistas dizem que sem a mistura, os bichos teriam morrido e que não houve qualquer prejuízo à saúde dos animais. Após a recuperação completa, eles devem voltar para o circo. Pelo que parece, certas tradições locais independem da espécie. Juliana Miranda, carioca que fala de ciência em São Paulo.
A jornalista Juliana Miranda fala de São Paulo, mas o sotaque não engana. Ela é carioca. E novamente em sotaques lusitanos é Francisco Sena Santos, que lança este mês um olhar sobre Itália e o possível regresso de Berlusconi.
Ele outra vez. Odio. Não, não, não. A Itália, desta vez, quer mesmo livrar-se daquele a quem o Liberação esta semana chamava de a múmia, Berlusconi. Há um ano, julgou-se que ele tinha saído de vez da cena política. Afinal, foi engano. Há 2 meses, um tribunal em Milão condenou-o a 4 anos de prisão, em um dos muitos processos em que Berlusconi é réu. Neste, por defraudar o Estado italiano em 12 milhões de euros. A sentença está ainda pendente de recurso, mas de imediato, Berlusconi abriu a cortina e, servindo-se do Partido das Liberdades, que, embora minoritário, ainda é o maior no Parlamento de Roma, partido que ele, Berlusconi, usa como cotada particular, como propriedade sua, reentrou na política. Começou por acusar o governo de Bonti, o professor. O governo está a meter a Itália numa espiral recessiva, está a adotar as medidas ditadas pela Merkel numa Alemanha que tem a aspiração de germanizar a Europa. Depois, numa conferência de imprensa, com o rosto congestionado, Berlusconi, 76 anos de idade, ameaçou recandidatar-se à chefia do governo italiano para libertar a Itália da extorsão, da germanização. Pelo que está a suceder, conclui Berlusconi, vejo-me obrigado a regressar ao centro da política. Enfim, na linguagem mafiosa, isto aparece como vendetta. Nos últimos 18 anos, Berlusconi serviu-se do poder, do dinheiro, dos negócios, dos amigos, dos amigalhaços e da influência das suas televisões para que os seus interesses prosperassem, para que as suas orgias pudessem continuar e para que não fosse, no fim de tudo isto, parar à prisão. Há um ano foi forçado a deixar o governo. Julgava que, em contrapartida, lhe tinha sido garantido um salvo-conduto que o mantinha imune. Como, afinal, os juízes de Milão não foram na conversa desse salvo-conduto, Berlusconi voltou ao ataque, disposto a envenenar tudo. Mas está-se a ver que não só a Europa, também os italianos, agora não se deixam enganar pelo caimão Berlusconi.
Sena Santos, com a voz e o olhar únicos sobre o mundo e todas as histórias que ele guarda. E agora é tempo de fazer as malas, como já é hábito, e rumar até à Jamaica pela voz de Luís Batista, em mais um Se Eu Fosse um Altifalante.
Pela minha janela, desgastada de chuva, bebo um chá quente e penso na Jamaica. É possível ter saudades de um sítio onde nunca se esteve? A resposta é sim, claro que sim. Especialmente se a temperatura nesse sítio rondar os 33 graus. A Jamaica tem uma árvore nacional, uma flor, uma fruta, um pássaro e uma cerveja. Mas não tem uma planta. E isso parece muito estranho. É uma pequena ilha localizada no Mar das Caraíbas e é conhecida por ser a terra natal do reggae e do rastafarianismo. Basicamente é conhecida pelo Bob Marley e pela cannabis, que muitos dos meus amigos pensam que se vende no supermercado ao lado das ervilhas. E é mentira. Os ingleses têm a salsicha assada ao pequeno almoço. Os jamaicanos têm a fruta. à primeira vista, parece ser a opção mais saudável. Mas aqui, se não estiver bem madura, contém um veneno que pode matar e tornar os pequenos almoços um tanto mais aborrecidos. Há uns anos vi uma comédia sobre a equipa olímpica de Tornó da Jamaica. Na altura ri-me a bom rir com esta fábula. Mas depois eu fui a ver e é sério. A equipa existiu mesmo. Eu creio que a Jamaica nunca viu cair a neve do céu. Portanto, estes moços o que faziam era treinar com um carro de madeira sem rodas por uns montes abaixo. E tão bem que aquele carro deslizava. A Jamaica tem muitas medalhas nos Jogos Olímpicos. Mas nenhuma delas é nos de inverno. E é tudo. Para a semana é a vez de... Espera lá. Eu acho que não vos posso dizer o que é que vai acontecer para a semana. Acho que é segredo. Não, a sério. Eu acho que é segredo, não é? Porque eu não tenho nada preparado. Quer dizer, não faz sentido.
Se eu fosse um altifalante, é um espaço da autoria de Luís Batista. Por hoje é tudo. Até para a semana, num especial de Natal, pela voz de toda a equipa do Diaquém e Alemar. Boas festas.